agora 104,5 na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Sara Dutra e agora está na hora de entrevista. Um urbanista dinamarquês, Ian Gehl, afirma que sabemos tudo sobre o habitat ideal de todas as espécies, menos do Homo sapiens. Baseada nessa ideia, a jornalista Natália Garcia criou o projeto Cidades para Pessoas. E ela conta agora pra gente como vai ser esse projeto. Boa tarde, Natália.
Boa tarde.
E aí, Natália, como é que está o projeto atualmente?
O projeto está na metade. Eu acabei de passar por 7 cidades, que foram só cidades europeias. Então, eu estava apurando ideias ligadas a esse preceito que você citou do Ian Gehl, mas ideias para melhorar as cidades, mas que estavam nessas cidades europeias, que são cidades desenvolvidas, que são cidades que já têm uma lógica de formalidade acontecendo. Então, eu apurei algumas ideias e trouxe para São Paulo. Eu estou em São Paulo agora, num momento de transição, e volto a viajar no final de janeiro para outras 10 cidades para apurar mais ideias. Mas essa segunda fase vai ser uma fase em cidades menos formais, em cidades da África, da Ásia, que tem uma outra lógica de funcionamento.
Aqui no site está falando que você já passou por Amsterdã, Copenhague, Curitiba e São Paulo. Quais outras que você passou?
Desculpe. Fala de novo?
Quais outras cidades você já passou que você está me falando?
Eu já passei por Copenhague, Amsterdã, Londres, Paris, Lyon, Estrasburgo e Friburgo. Curitiba foi um piloto, foi a única cidade brasileira que eu visitei com o projeto. E foram essas as cidades europeias. E agora, em seguida, eu sigo para Accra, em Gana, São Francisco, Nova York e Portland, nos Estados Unidos, Cidade do México, Seul, na Coreia, Rishikesh, na Índia e Melbourne, na Austrália.
Bom, são cidades bem distintas, assim, pelo menos para quem não conhece, né?
É.
Qual que é, então, o conceito do Ian Gehl para esse habitat
então,
ideal dos homens?
O Ian Gehl é o seguinte, ele é um urbanista, ele é um planejador urbano, e ele trabalha em Copenhague, que é a capital da Dinamarca, atuando como urbanista. O que ele propôs lá no começo da década de 60 é que o foco da administração das cidades deixasse de ser os carros, ou a mobilidade urbana, ou a habitação, ou qualquer assunto que se sobrepusesse às pessoas. Então, a ideia dele, a ideia que ele criou, é de criar cidades melhores para as pessoas viverem, é se debruçar sobre qual é o ambiente ideal para o homem morar, e aí criar cidades. Então, claro, se pensar em mobilidade urbana, em assuntos que já são problemas em cidades modernas, como o trânsito, por exemplo, é super importante na hora de planejar. Mas mais importante é pensar em de que forma as pessoas terão qualidade se movimentando, se deslocando, se locomovendo, terão mais saúde, terão mais qualidade de vida. E aí tudo isso tem que, todo o planejamento da cidade tem que se submeter a esse objetivo maior, que é um objetivo de criar cidades melhores para as pessoas viverem.
Ah, muito legal. E como é que você define o espaço público?
Como é que eu defino o espaço público? O espaço público é tudo que está fora do que é privado. O que acontece nas cidades brasileiras é que o espaço público tem se restringido cada vez mais a simplesmente uma superfície de passagem, né? As pessoas se locomovem e geralmente muito protegidas dentro de carros ou dentro de transportes motorizados em que elas fiquem protegidas do espaço público e andam entre lugares privados. Então, a gente está perdendo, o espaço público está perdendo muito do papel que devia ter, da importância que devia ter para os encontros entre pessoas que são, de repente, de classes sociais ou de classes culturais diferentes e podiam ter trocas muito mais interessantes. E aí as pessoas se restringem a terem encontros com pessoas que só são parecidas com elas. Então, o espaço público deveria ser, e pode ser, e tem potencial para ser, um lugar em que as trocas mais interessantes da vida acontecem, porque são trocas com gente que é diferente da gente. O problema é que ele está virando as cidades estão virando, né, grandes superfícies de passagem entre espaços privados. E isso, na minha opinião e na opinião do próprio Ian Gehl e pelo que eu tenho visto com o projeto, acontece muito porque o norte das administrações políticas das cidades está em lugares errados. Em vez de estar nas pessoas, está em grandes obras, em grandes coisas que vão ser lembradas por uma pessoa que vai estar no poder durante só 4 anos. Então, ele tem pouco tempo para fazer alguma coisa muito memorável. E aí, o objetivo de fazer as cidades melhores para as pessoas morarem se perde.
E nessas suas viagens, você está reparando que isso não é uma coisa típica do Brasil? Isso é encontrado?
É uma coisa típica do Brasil, eu acho que sim. Eu acho que as cidades europeias já estão com um olhar muito melhor. Por exemplo, quando eu estava em Copenhague, do outro lado da rua, eu fiquei hospedada num albergue. Tinha um canal, que é como um rio, só que ele foi limpo e ele tinha uma piscina pública. Então, as pessoas nadavam no canal da cidade. Andavam pela calçada, chegavam no canal e podiam nadar. Isso só aconteceu porque em algum momento o objetivo não era mais só limpar o rio, mas fazer um lugar mais agradável para as pessoas usufruírem a cidade. Convidar as pessoas a ocuparem os espaços públicos e mais, usufruírem deles, né? Um exemplo muito emblemático que eu vi foi, eu peguei o verão das cidades europeias, e no verão as cidades criam vários espaços para as pessoas aproveitarem o clima.
As pessoas conseguem sair de dentro de casa.
Por exemplo, à beira do Rio Sena... Oi?
As pessoas conseguem sair de dentro de casa, né?
Exatamente. Aqui no Brasil a gente sai na rua no verão e fala, ah, que calor infernal. Porque a gente não tem onde aproveitar o calor. Então o calor vira uma coisa ruim para a gente quando a gente está na cidade. Mas nessas cidades europeias, em Londres, em Paris, por exemplo, eles criaram várias praias artificiais à beira dos rios para as pessoas aproveitarem o calor. Então, é isso. Quando o norte da administração pública passa a ser criar lugares melhores para as pessoas viverem, aí é claro que tudo o que se faz vai ser buscando isso, e não buscar a reeleição ou um projeto memorável. E aí a lógica muda completamente.
E qual que você acredita que é o papel do cidadão nessa mudança do espaço público?
Uma coisa que o Jean Guel me falou que é muito legal é que ninguém pede de Natal o que não conhece. Uma criança nunca põe na lista de Natal uma coisa que ela não conheça. O que isso significa? Que um cidadão nunca vai pedir por uma cidade melhor se ele não souber como a cidade pode ser melhor. Então, eu acho que a primeira coisa que o cidadão tem que fazer é procurar se informar e entender como que a cidade dele pode ser melhor. Se ele só quiser que a cidade continue a servir a ele, aos interesses dele próprio, aí fica um pouco mais complicada a relação. Por exemplo, em São Paulo é muito comum que você pergunte para alguém, como é que você quer melhorar a sua cidade? A pessoa responde, com mais ruas para que eu consiga andar com o meu carro sem pegar trânsito. Mas se a lógica do trânsito toda priorizar os carros particulares, o trânsito vai sempre existir. Então, o papel do cidadão, antes de pedir qualquer coisa, de se engajar em qualquer coisa, é entender como a cidade pode ser melhor, para daí sim se engajar em como é que ele pode participar desse processo, porque a vida dele, o trabalho dele, a produção econômica dele se relaciona diretamente com o que a cidade é. A cidade é uma somatória do que todos nós somos e da forma como a gente se interage com ela. Então, acho que o primeiro passo é esse. O segundo é se desproteger, eu diria, do espaço público mesmo. A gente vive numa relação muito protegida com a cidade, a gente tem muito medo de se expor. E se expor é uma coisa muito boa. Eu, por exemplo, só comecei a olhar para tudo isso porque eu parei de dirigir e comecei a pedalar na cidade. Uhum. E aí, quando você se expõe à cidade, você se deixa sensibilizar pelos problemas que ela tem, você entende que pessoas moram nessa cidade e começa a se relacionar de um jeito mais próximo e mais saudável com tudo isso.
A gente tem uma relação, então, com o espaço público que negativa, de certa forma.
De certa forma, ou pelo menos de proteção. Se ela é negativa, eu acho que é negativa, na minha opinião pessoal, mas assim, o que é fato que você pode afirmar é que é uma relação de proteção. E aí, quando você fica se protegendo, você não se sensibiliza pelos problemas. E mais, você não conhece eles de perto. Você fica imaginando o que possam ser os problemas, mas você não vai até o lugar descobrir o que realmente está acontecendo e como é que você, de alguma forma, produz esse problema. A gente sabe que a gestão de lixo na cidade é um problema, mas poucas pessoas vão até um aterro sanitário ver como é que o lixo é enterrado e pouquíssimas pessoas se preocupam com o lixo que elas mesmas produzem. Então, o cidadão precisa entender também o impacto que a vida dele, que o cotidiano dele tem na cidade como um todo.
Agora são 3h44, você está ouvindo o programa Expresso 104,5. Eu sou Sara Dutra e estou conversando com a jornalista Natália Garcia do projeto Cidades para Pessoas. Natália, qual cidade das quais você já viajou mais chamou a atenção? O que ela tinha de diferente?
Acho que a primeira coisa que me chamou muita atenção foi essa de nadar num rio no meio da cidade, né? Que é uma coisa muito impensável para quem mora numa cidade brasileira. Os rios aqui são muito poluídos. Outra coisa que eu gostei muito foi do aumento de infraestrutura para bicicletas em Paris e em Londres. Eu ando de bicicleta em São Paulo para me locomover, já andei em Minas também. E a diferença, tanto em termos de infraestrutura, né, de ciclovias, porque quando você vai para uma cidade muito pequenininha que tem infraestrutura para bicicleta, é fácil, mas quando você vai para uma cidade grande e vê que é possível numa cidade grande também, aí é mais legal, é mais interessante. Então, em Londres e em Paris, que tem uma infraestrutura grande para pedalar, tem também um sistema de transporte de bicicletas que é público. Você pode alugar uma bicicleta num ponto da cidade e devolver em outro. Então, essa é uma outra coisa super bacana desses dois lugares. Em Paris, outra coisa que me chamou muito a atenção foi um sistema de descarte de lixo com containers da prefeitura, e em toda esquina tinha um container daquele tipo. Então, descartar lixo reciclável era muito fácil. Você saía de casa e, no máximo, em uma quadra, você chegava a um container desse em que você podia jogar todo o seu lixo reciclável lá. Então, era um jeito muito mais fácil de se relacionar. Agora, acho que uma coisa que me chama muito a atenção em Londres foi o fato da cidade ser sinalizada para todos. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas as cidades brasileiras são sinalizadas só para os carros. Então, você vê as placas, elas te indicam por que caminho ir ou como é que faz para chegar num bairro.
Exatamente.
Se você estiver de carro, se você estiver a pé, essa sinalização não faz sentido para você.
Você vai dar uma volta enorme, né?
Exatamente. Mas em Londres não, tem um mapa da cidade em toda a esquina, mostrando em que direção estão os principais bairros.
Ai, que legal.
Tem mapas que falam com quem está a pé, com quem está de bicicleta e com quem vai usar o transporte público, por exemplo. Tem uma ficha com todos os ônibus que passam por ali. E um mapa de por onde eles passam na cidade. Então, é uma cidade que te ensina a navegar por ela de outras formas.
Uhum.
E isso faz toda a diferença, porque às vezes você não navega na cidade onde você mora de outra forma que não de carro, porque você nem saberia como fazer isso, porque a cidade não te ensina a percorrê-la. Então, talvez essa seja uma coisa que tenha me chamado muita atenção também em Londres.
E talvez encoraje as pessoas também a sair com outros meios de transporte, né?
Exatamente. Eu, que era novata na cidade, que cheguei lá sem conhecer Londres, consegui navegar por ela e percorrê-la. E mesmo que eu não falasse inglês muito bem, eu conseguiria, porque é tudo muito visual, é muito intuitivo. É uma seta te mostrando em que direção está um bairro. Não tem coisa mais simples, clara e intuitiva do que isso. E isso já me fazia percorrer, eu não precisava de ajuda, eu não precisava de ninguém me ensinando como percorrer a cidade. Isso é muito interessante.
É quase um Google Maps físico.
Exatamente, é quase um Google Maps físico.
E dessas próximas 5 cidades que você vai visitar, o que você está esperando?
Então, agora eu vou descobrir jeitos informais de fazer as coisas acontecerem. O que eu quero dizer com isso? Passando por cidades europeias, tudo acontece dentro da formalidade. As cidades têm muito pouca gente morando informalmente, se locomovendo informalmente. Informalmente é tudo que não é formalizado. Por exemplo, gente que mora em favela, tem muito pouco nas cidades por onde eu passei. Agora eu vou para cidades que são mais pobres e que vão ter uma mancha de informalidade muito grande. E aí o jeito de resolver as coisas, ele incorre um pouco na formalidade e um pouco na gambiarra. Então, eu vou olhar para soluções que, às vezes, são soluções criativas e que são meio gambiarras, mas que acabam funcionando na prática. Um exemplo disso, em Accra, que é a capital de Gana, que é a segunda cidade para onde eu vou, tem um sistema de mapeamento dos dados de quem mora em regiões informais, em favelas, para que isso seja uma ferramenta de política pública que coloque essas pessoas no norte da administração. Porque quando você tem uma favela, essa favela não aparece oficialmente, formalmente, no mapa. Então, essas pessoas, elas podem ser ignoradas pelo poder público. Elas nunca vão fazer parte da pauta do poder público porque elas não existem formalmente.
Uhum.
Em Accra, a própria comunidade que mora nas favelas está fazendo esse mapeamento, colocando numa base de dados online, para que daí isso vire prioridade do poder público. Na verdade, as áreas informais são as áreas que mais crescem nas grandes cidades subdesenvolvidas. Então, são as áreas que mais precisam de atenção, mas são as mais ignoradas pelo poder público, justamente porque elas aparecem muito pouco, o que se faz lá é muito pouco palpável para que o cara tenha alguma coisa muito memorável para ser reeleito. Ele tem 4 anos para fazer alguma coisa muito memorável. Então, o que eu espero dessa próxima fase da viagem é isso. É me debruçar sobre as soluções informais, que também são tão importantes quanto as formais, na verdade.
E...
é a fase lado B do projeto, eu diria.
É, exatamente, está separado ali, né?
Exatamente,
E como é que você está se sustentando durante esse projeto? Tem patrocínio?
Então, esse projeto é financiado por um modelo de financiamento colaborativo muito novo no Brasil, que chama crowdfunding. Ou a tradução, talvez melhor, seja financiamento colaborativo mesmo. Como é que isso funciona? Você tem um projeto, você põe esse projeto num site especializado nesse tipo de financiamento. No meu caso, o site é o catarse.me. E aí você estabelece um orçamento e diz que, ó, esse projeto custa tanto para ser viabilizado. E aí você explica direitinho. Esse orçamento leva em conta, no meu caso, por exemplo, as passagens, a hospedagem e a alimentação. Não tem mais nada que entre no meu orçamento.
Uhum.
E aí você estabelece cotas que qualquer pessoa pode comprar para ajudar. Então, por exemplo, no meu caso, Tem um cartaz que eu fiz em parceria com uma ilustradora, Juliana Russo, que eu expus na Bienal de Arquitetura, e todo mundo que pagar R$30 para ajudar a segunda fase do projeto, que inclusive está sendo financiada desse jeito, ganha um exemplar desse cartaz. Todo mundo que pagar R$50 ganha um exemplar desse cartaz e mais um pacote de adesivos com as principais ideias do projeto. E assim por diante. Então, o que, que acontece? É um modelo de financiamento em que qualquer pessoa, com qualquer quantia, pode contribuir com um projeto em que acredite e ganha uma recompensa no final. Então, no meu caso, as recompensas vão por aí. Então, a pessoa pode fazer parte do conselho editorial do projeto, se quiser, e participar das discussões do que vai virar pauta, do que vai virar assunto.
Uhum.
Vai ter, por exemplo, uma edição, um livro que eu vou escrever no fim da viagem. Quem quiser pagar uma certa quantia de dinheiro, que é R$150, ganha já automaticamente um exemplar desse livro assim que ele for publicado. Então, esse modelo de financiamento, ele desvincula a necessidade do projeto de ter um grande patrocinador por trás ou uma grande empresa por trás e faz com que o projeto possa ser livre. Todas as reportagens que eu faço, elas são licenciadas em Creative Commons. Então, os textos, os vídeos podem ser reproduzidos, podem ser usados em obras derivadas, podem ser usados como material didático em escolas. Então, é um material que não tem direitos autorais, ele está livre para reprodução. E isso só é possível justamente porque é um jeito de financiamento que é colaborativo e que não tem vínculo com nenhuma grande empresa que queira a detenção desses direitos autorais.
Muito legal.
Então, esse formato de lançamento das reportagens de forma livre também faz parte do projeto. É uma proposta que olhar para as cidades e ver como elas podem ser melhores também é olhar para o meu próprio trabalho, para a minha própria pegada na minha cidade, digamos assim, e para como é que eu posso contribuir para melhorar o todo. Então, a minha relação com o meu próprio trabalho é tão importante quanto as ideias que eu estou apurando durante o projeto.
Muito legal essa ideia do Catarse. E a gente já entrevistou aqui no Expresso também uma dupla de quadrinistas que lançaram um livro aqui no FIC, no Festival Internacional de Quadrinhos, por meio do Catarse também.
Ah, que legal, eu conheço o projeto deles, é bem bacana.
Com Achados e Perdidos.
Pois é, e tem muitos projetos que são viabilizados dessa forma, muitos artistas.
É uma coisa que pode acreditar, dá certo, né?
Exatamente, que talvez não tivessem chance de outras formas, mas que, como já tem um grupo de pessoas ligadas ao seu projeto, que acreditam no projeto, podem ajudar a financiar.
Exatamente.
Na verdade, é uma vaquinha institucionalizada, nada mais é do que isso.
Exatamente.
Mas de um jeito interessante e que possibilita projetos como Cidades para Pessoas ou outros que talvez fossem bem mais difíceis, pelas vias normais e tradicionais, de acontecerem.
E você comentou sobre a publicação de um livro no final do seu projeto. Como é que vai ser esse livro? Ele vai ser em formato de diário? Como é que vai ser?
Esse livro está sendo escrito e reescrito diversas vezes durante todo o processo. Assim, ó, eu acho que eu só vou descobrir como ele vai ser quando a viagem acabar, porque eu vou mudando muito assim, de opinião sobre como ele deve ser. Mas, assim, basicamente é um livro que compila as principais ideias, e aí ideias ligadas a como as cidades podem ser melhores para as pessoas. Que são ideias ligadas à agricultura urbana, à permeabilização do solo, a criar áreas para que as pessoas aproveitem o clima, a restringir o uso de carro nas grandes cidades e tudo mais. Então, ele tem essa compilação de ideias, e aí, junto com isso, ele vem junto com entrevistas com especialistas que mostram como que essas ideias foram aplicadas nas cidades onde eu tive e como elas poderiam ser aplicadas para as cidades brasileiras. Mas é também um livro contando como é que é a experiência de dar uma volta ao mundo com uma bicicleta debaixo do braço e agora uma parceira, mas a primeira fase eu fiz sozinha.
Uhum.
Então é um livro que também tem relatos pessoais sobre isso, sobre os perrengues que eu passei durante a viagem, sobre as coisas que aconteceram, sobre o planejar em si de uma viagem. Então talvez ele tenha até algumas dicas turísticas, algumas coisas que eu fui aprendendo a ser uma viajante melhor durante esse processo, porque a primeira fase do projeto foram 6 meses em 7 cidades, eu devo ter me mudado umas 20 vezes, assim. Então, eu aprendi muito, assim, sobre fazer mala muito rápido. Para você ter uma ideia, eu acho que doei 70% das roupas com as quais eu viajei, assim. Eu fiquei com muito pouca coisa e aprendi a precisar de muito pouco para continuar viajando e continuar vivendo.
Uhum.
Então, todas essas dicas, essa experiência vai estar no livro também.
Então vai ser um livro que vai ter assunto para todo mundo, mais ou menos, né?
Exatamente. É um livro que é um pouco um guia de viagens, é um pouco um guia de urbanismo e é um relato pessoal de um projeto jornalístico que quebrou um pouco com o jeito tradicional de viabilizar projetos jornalísticos, digamos assim.
Natália, parabéns pelo seu projeto. Boas viagens aí pra frente.
Muito obrigada.
Feliz ano novo pra você, que o projeto dê muito certo, eu tô torcendo muito.
Feliz ano novo pra você também e pra todos os ouvintes. Obrigada.
Obrigada pela entrevista.
Um grande abraço.
Eu acabei de conversar com a jornalista Natália Garcia, do projeto Cidades para Pessoas. Se você não está se aguentando para descobrir o que, que é esse projeto, como é que vai estar acontecendo as coisas, é só entrar no site www.cidadesparapessoas.com.br. O site é muito organizado, tem tudo que você quiser saber sobre o projeto, está lá. Pode entrar, é muito legal. Quer ajudar no projeto também? Tem um caminho por lá também.